Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos que nos escutam. Bruno, esse momento eu acho que é o ápice para os nossos alunos, né, para a comunidade, enfim, para todos aqueles que vão realizar as provas do Enem nesse final de semana, 5 e 6 de novembro. Eu acho que é aquele momento que todo mundo que trabalhou, seja por parte dos professores ou seja por parte dos alunos, é chegado o momento da gente ver se o resultado vai ser aquele condizente com o nosso esforço. Eu costumo muito dizer que a gente não colhe a curto prazo, né? Então, a gente não pode esperar que agora, em 3, 4 dias, a gente vá resolver todas as nossas deficiências com relação a alguns conteúdos. É importante lembrar, e isso a gente sempre frisa, desde aquele primeiro dia, do primeiro dia de aula lá do primeiro ano do ensino médio, a gente diz, pessoal, a gente tem um trabalho a ser feito, qual é o objetivo de vocês daqui para frente? Daqui a 1, 2 anos, vocês vão estar enfrentando provas maçantes do Enem. E aí já entra esse perfil, né, Norma, da questão da prova do Enem ser mais uma prova de... muito mais do que técnica em relação aos conteúdos, ela é uma prova extremamente de resistência. Porque tu ficar 4 horas e meia ou 5 horas e meia sentado, né, com a cabeça baixada ali, olhando para textos gigantescos, principalmente nas áreas das humanas.
90 questões.
Onde a gente tem 90 questões por dia e mais uma redação ao final do segundo dia, é extremamente cansativo. Então, aquele aluno também que treina isso durante o tempo de realização do ensino médio e se prepara para essa maratona que ocorre em 2 dias, ele também se destaca. Então, eu acho que é um conjunto de vários fatores que faz a média dele do Enem ser alavancada. Com relação às duas perguntas, né, e a colocação ali de que as disciplinas de física, matemática, química são o dodói da gurizada realmente, e a gente consegue observar isso até no desempenho do próprio colégio. Muitas vezes a gente pega lá e na área da natureza ali, o pessoal tem um índice de reprovação maior. Né? E por que que isso acontece? Por que a rejeição disso? Né? Porque é uma parte realmente mais técnica. Eu preciso compreender fórmulas. Né? Muitas vezes, o que a gente tenta fazer, e eu falo isso por meu trabalho, por a minha função, minha experiência, e sempre quando eu saí da faculdade, a ideia e a orientação dos professores lá é a seguinte, é trazer a química para o cotidiano. É tentar fazer com que o aluno entenda, né? Como é que ocorre, por exemplo, desde o processo de digestão até todo o processo metabólico. Então, às vezes, é simples disso acontecer. Eu vivo isso todos os dias.
Sim.
Então, eu respiro. Eu inspiro um gás e eu expiro outro gás. Só que o fato de compreender todo esse mecanismo, né, esse processo todo, engloba muitos processos técnicos. É que nem aquele aluno que chega lá no ensino médio, ele chega do fundamental para o médio, ele tem o contato mais concreto com a química, ele quer já chegar explodindo alguma coisa, né? Ele quer ver fumaça. Só que para eu chegar nesse estágio de reação, de parte prática, eu preciso de muito conhecimento teórico. E aí parece que a disciplina fica desinteressante. Mas o que a gente sempre tenta fazer é linkar, né, a parte do conteúdo da escola com o cotidiano, com o contexto desses alunos, para que ela se torne um pouco mais interessante. Por mais que esse aluno, por exemplo, vá fazer jornalismo, vá fazer direito, que não envolvem muito especificamente a parte da química.
Sim.
Né? Então, essa é a nossa avaliação inicial aqui. Tá? E para as nossas provas, por exemplo, agora das Ciências da Natureza, que vão estar no caderno de questões do primeiro dia de provas, né,
até falando da divisão da prova, né, no primeiro dia, quais são as áreas, no segundo dia?
O primeiro dia ele engloba ali as Ciências da Natureza, então Química, Física e Biologia, e ainda nesse mesmo dia tem as Ciências Humanas, né? Então ali questões de artes, filosofia, sociologia, história, né?
Geografia,
que muitas vezes o aluno nem consegue diferenciar qual é a disciplina, né? Porque elas estão bem interligadas, né? Bem amarradas no contexto escolhido para a prova do Enem. Já no segundo dia, a gente fica aí com as questões de matemática, as questões de literatura, português, né? Linguagens, então, ali, e línguas estrangeiras, e também, por final, aí, a parte da redação.
Uhum. É aquele aluno que escolheu, por exemplo, fazer inglês ou espanhol.
O que ele optou lá na hora da inscrição, ele tem que cuidar de fazer ou uma ou a o outro.
Isso.
Né, aquela que ele optou.
Importante cuidar isso, né?
Isso.
Bom, falando da química, né, professor? O que que cai no Enem? O que que vocês têm observado nos últimos exames que foram realizados, de maneira geral, assim, quais os assuntos que caem? Porque a gente observa, né, que agora, por exemplo, a UFSM utiliza, né, o Enem como ingresso na universidade. É bem diferente daquele vestibular tradicional, né, a própria temática que é utilizada no Enem, são assuntos bem diferentes, né, dos utilizados por exemplo, na UFSM. Qual o assunto, assim, quais os assuntos, né, que são abordados?
A gente trabalha sempre com o objetivo do nosso aluno, né, então a gente tem um programa voltado a isso, e os alunos, eles, agora, o foco total é pro Enem. Antes a gente tinha uma divisão, né, um parcial pro Enem e depois focado na UFSM, era o nosso objetivo maior. Agora os nossos alunos, eles estão mais focados na prova do Enem. E falando em termos de Enem, falando em termos de prova de Enem de Química, isso sempre foi tradicional, né, a prova de Química, ela é bastante conteudista, claro que sempre amarrada por trás de um contexto cotidiano.
Sim.
Então, o texto vem, o texto base, mas no final do texto a questão é aquela questão do colégio mesmo, aquela questão pura aplicada da química e vamos resolver de alguma maneira. Claro que, tendo um conhecimento geral a respeito desses fenômenos, isso ajuda bastante também a resolver a questão. Então, tem algumas questões que são chave nesse processo, né? Então, o aluno precisa, principalmente na parte inicial, então a gente vai, eu vou tentar fazer uma linha aqui cronológica
de raciocínio.
A respeito de alguns assuntos importantes que volta e meia aparecem na prova do Enem, tem algumas coisas que estão sempre nela, né? Por exemplo, a questão ali de misturas, né, do primeiro ano, então diferenciar uma substância da outra. Então a gente tem que perceber que uma substância, ela é identificada por uma fórmula, a partir do estudo dessa fórmula aí, fazer algumas classificações, mas principalmente detectar o aspecto visual. Eu preciso verificar o número de fases para poder classificar o tipo da mistura que eu tenho. Então, aí vem aquela característica de mistura homogênea, né? Mistura heterogênea. Então, homogênea é sempre monofásica. Então, uma fase só, eu consigo perceber visualmente um aspecto físico só. Já na questão da parte das misturas heterogêneas, a gente vai perceber duas fases ou mais. Ou seja, sistemas bifásicos, trifásicos, polifásicos, enfim. Então, eu tenho mais de um aspecto para contemplar naquele sistema ali. Com relação a essas misturas aí, eu acho que alguma questão deve aparecer, também podendo estar dentro do contexto de separação delas. Uma vez que eu pego substâncias diferentes, coloco dentro de um sistema, eu tenho uma mistura. Então, é uma reunião, é uma agregação de substâncias diferentes reunidas no mesmo espaço. Agora, qual é o processo contrário? A separação, o isolamento dessas substâncias novamente. Então, no momento que eu trabalho com mistura, eu não estou falando de reação, é apenas um englobamento de uma substância pela outra. Então, eu posso voltar atrás, ou seja, isso é um fenômeno físico, né?
Uhum. Separar
essas duas substâncias de volta. E aí já entra todos aqueles processos de separação de misturas. Destaque para eles, né? Porque a prova do Enem, ela é sempre uma prova que ela trabalha com alguns temas e o meio ambiente é um tema muito recorrente. Então, é um tema muito amplo, é um tema que sempre necessita informações e é um tema que está sempre em moda, né? Então, meio ambiente pode ser uma questão chave, né? Recursos hídricos também, né? Com essa escassez de água e a necessidade, então, a preocupação também do meio ambiente. Essa questão também pode ser uma das questões aí da prova do Enem.
Poluição, de
repente. Poluição, né? Tudo isso pode estar dentro da prova do Enem, de alguma forma, amarrado em alguma questão, né? Para ver se o aluno está preparado ou não. Dando seguimento nisso, então eu vou fazer dois destaques aqui, porque eu não vou tomar muito tempo, né? A questão ali das destilações. Então, quando a gente fala em processo de separação de mistura, a gente tem que pensar nessas duas coisas. Destilação simples, destilação fracionada. Os dois processos baseiam-se em quê? Em aquecer a mistura e cuidar o ponto de ebulição. Então, aquela que evaporar primeiro, quer dizer, aquela que é mais volátil, eu vou conseguir condensar, separar primeiro.
Uhum. Então, vamos ver se eu aprendi. A destilação fracionada não é o que acontece com o petróleo?
Exatamente, é nesse ponto que eu queria chegar, até porque o petróleo está sempre em moda, né? É. Então ele está sempre aí, ainda mais questão do pré-sal e tudo. A questão de diferença básica, rápida, sucinta aqui para a gente falar ligeirinho. Destilação simples, separação de um sólido de um líquido. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura lá de água e sal, claro, obviamente eu posso fazer uma evaporação, né, um método caseiro.
Sim.
Mas se eu tiver condições de fazer uma destilação simples, eu posso separar a água desse sal e obter os dois isoladamente, coisa que na evaporação não acontece. Eu perco a água, tá? Agora, se eu for falar de destilação fracionada, como tu citaste aí a questão do petróleo, eu vou obter todos os derivados do petróleo nas suas potencialidades todas ali, gasolina, nafta, querosene, óleo diesel.
Borracha, né?
A partir, então, dos pontos diferentes de ebulição que cada um desses subprodutos do petróleo. O petróleo, ele vem, né, como um diamante bruto. E aos poucos, a partir do aquecimento dele lá na torre de fracionamento, ele vai sendo destilado. E aí eu vou obtendo as alíquotas ali, por exemplo, do GLP. Então, é o primeiro produto, né, a ser obtido. O que é o GLP, como costumo dizer sempre? É o nosso gás liquefeito de petróleo. É o gás de cozinha.
Uhum.
Então, às vezes a gente pergunta de onde é que vem
o gás,
do petróleo. Tá, então, tem que estar ciente dessas coisas, assim, ó. Tem que estar ligado como que eu obtenho e de onde é que vem. Né? Então, essa preocupação é interessante. Ainda do primeiro ano, aquele conhecimento, aquele domínio sobre tabela periódica. Né? Embora agora faz algum tempo que eu não vejo, mas eu sempre trabalho com ela porque ela é a nossa base, é o nosso, é o nosso instrumento ali de trabalho, a tabela periódica. Eu preciso saber dominar algumas propriedades iniciais, então, por exemplo, com relação ali à característica de metais, não metais e gases nobres, sempre usando os gases nobres como referência, porque a ideia de todos os outros elementos da tabela é ter uma estabilidade como a de um gás nobre, não esquecer disso. Não esquecer que a nossa tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico e não de massa atômica. Isso também, às vezes, pega aluno no meio do caminho.
Qual é a diferença de número atômico para massa atômica?
A massa, o número de massa ali que a gente vai ter na tabela é a soma das partículas que eu tenho no núcleo do átomo. Então, por exemplo, prótons e nêutrons. Já o número atômico é somente o número de prótons. Tá? O número atômico, ele funciona como uma impressão digital do átomo. Cada átomo vai ter o seu número atômico, né, exclusivo.
Uhum.
Tá? Então, por isso que cada um na tabela periódica não é repetido, é um número inteiro. Mas, enfim, também não vou ficar falando muito sobre isso. E aí, depois, avaliar as propriedades periódicas. Então, aquelas cinco principais, pelo menos, o aluno tem que dominar. Né? Raio atômico, eletropositividade, eletronegatividade, afinidade eletrônica e potencial de ionização. Dá uma olhadinha, então, naqueles sentidos de crescimento dela dentro da tabela para te poder avaliar aí o que, que cada átomo tem de diferente um do outro. Tá? Ainda, outro assunto bem importante dentro de primeiro ano, a questão ali das ligações químicas, né? Então, sempre útil, né, para a gente também. Então, aquelas três ligações químicas básicas, ligação iônica, lembrar quais são as características delas. Por exemplo, a ligação iônica entre íons, né? Então, uhum, entre um metal doador de elétrons e um não metal receptor desses elétrons aí. Então, há uma doação eletrônica, diferente da ligação covalente, né, que na ligação covalente a gente não tem doação de elétrons, a gente tem um compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque aí aquela propriedadezinha periódica lá, ó, eletronegatividade não é tão acentuada, e aí eu não posso roubar um elétron de um átomo para o outro, eles compartilham.
Uhum.
E por último, a nossa ligação metálica, que é uma ligação que vai ocorrer entre dois metais, e aquele modelo lá da nuvem ou mar de elétrons, né? Onde os elétrons ficam frouxos ali, sendo compartilhados entre os átomos metálicos. Da parte do primeiro ano, eu já pulo um pouquinho já para o segundo ano, com questão característica mesmo de prova, que é a questão da estequiometria, né? O nome já assusta um pouquinho, mas as, sim, provas do Enem costumam trazer uma estequiometria mais simples, aplicação direta, né? Da interpretação do texto. E aí vem a questão também da importância do português, né, em todas as outras disciplinas, porque eu não consigo fazer uma questão de química do segundo ano sem passar pela leitura do problema. Outra coisa, se o cálculo é estequiométrico, senhores, ele apresenta uma equação química. e eu não vou começar a matemática do problema, ou seja, arquitetar a conta, sem antes resolver esse ajuste de equação. Eu preciso... Existe uma lei na química, a lei da conservação das massas, que diz, né? Na natureza nada se cria nem se perde, tudo se transforma. Lei de Lavoisier. Então, essa lei, ela nos rege. Ou seja, se eu investir 10 gramas de um determinado reagente, por mais que esse reagente se transforme ao longo do processo, no final, o produto dele vai ser com 10 gramas. Claro que numa outra formatação, numa outra substância. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um balanço da equação antes da seta reacional e depois da seta reacional. Eu preciso deixar a quantidade de elementos iguais à esquerda e à direita dessa seta. No momento que eu vi que está tudo ajustado, aí sim, eu volto a ler o problema e eu vou aplicar agora o cálculo estequiométrico. E aí vem sempre uma questão relacionada, como eu falei antes, a meio ambiente, né? A proporção de gás produzida a partir da queima de tanto de etanol para um automóvel, por exemplo. Né? É uma estequiometria simples, é uma regra de três simples. Uhum. Então, com regra de... Assim, ó, às vezes as pessoas... Mas, estranho, mas com regra de três, tu resolve muita coisa em termos de ensino médio, ali na parte de química, e matemática tutelava com regra de três, tá? Principalmente no Enem, estou falando isso pela prova do Enem mesmo, tá? Que eu tenho um formato de matemática totalmente diferente das dos outros vestibulares, né, que a gente conhece também. Aí, dando seguimento ali ao meu conteúdo, né, ao conteúdo de química na parte do segundo ano, após essa questão da estequiometria, que tem que dar uma revisada, o aluno não pode ir para a prova do Enem sem olhar a estequiometria.
Ele tem que ver algumas fórmulas também, decorar algumas fórmulas?
Decorar não é o caso agora, eu acho que vai só complicar um pouquinho mais, eu acho que realmente dá, né, só aquela leitura básica, assim, para ver se compreendeu. Até porque não tem muito o que decorar ali na parte da química do segundo ano. Cuidar, cinética, né? Cinética é aquela parte da química que vai lidar com a velocidade das reações. Então, por que, por exemplo, que uma carne moída, um guisado, né, ela estraga primeiro do que um pedaço de carne inteira, né? A questão da superfície de contato, né? Por que a temperatura, ela ajuda a deteriorar um alimento? Por que ela acelera a reação na realidade? Então, esses fatores que alteram a velocidade da reação são importantes. Então, cuidar lá, temperatura, concentração, pressão e superfície de contato. Essas coisinhas básicas ali é muito tranquilo de ver, é bem facilzinho, não tem dificuldade, dificuldade zero, né? Eu costumo classificar as questões em Teletubbies, né? Sandy Júnior e Power Ranger. Né? Então a gente tem que cuidar. Geralmente essas questõezinhas aí são Teletubbies, são muito tranquilinhas de serem resolvidas, né? Até por vivência do aluno, ele consegue já responder isso também. Equilíbrio químico, tá? Dá uma boa olhada, lembrar que equilíbrio químico é aquela reação de ordem direta e inversa, quer dizer, é uma reação dinâmica. Então aquelas duas semissetas, quando aparecerem, tu tá falando de um equilíbrio. E aí lembrar que o equilíbrio sempre tende ao equilíbrio. Então, eu posso agora desestabilizar esse equilíbrio, mas eu tenho que analisar como que ele vai dar um jeito de tornar a se equilibrar de novo. Então, aí entram os fatores de novo que deslocam o equilíbrio. Então, temperatura, lembrar que eu vou ter o favorecimento de uma reação endotérmica com o aumento da temperatura, porque aquela reação endotérmica é a que quer energia para acontecer. E com a diminuição de temperatura, eu vou favorecer a reação exotérmica, né? Que é aquela que acontece por liberação de calor. Então, tudo isso está dentro de um contexto, né? Puxando já para a termoquímica. Uhum. Né? Termoquímica que envolve as trocas de calor ali, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Outra coisa, quando eu for falar de equilíbrio químico, não vai haver, então, o deslocamento de equilíbrio por diferença de pressão quando os volumes forem iguais. Então, ao ler a equação de um lado e do outro do equilíbrio, eu tenho que ver os coeficientes estequiométricos, aquele numerozão grandão que está na frente da substância. Uhum. Se a quantidade de mols for igual, ou seja, se a quantidade de numerozões grandões ali da frente, da esquerda e da direita forem iguais, o volume é igual. Então, não há deslocamento por pressão. Então, essas coisas basiquinhas aí dá para dar uma revisadinha de última hora ali. E vou destacar aqui, para não me alongar por muito tempo, se vocês deixarem eu fico aqui até né, o próximo programa.
Tem muito assunto, né?
Tem muito assunto para ser falado. Mas a questão do terceiro ano. E aí o terceiro ano é bem exigido também ali nessa parte, que é a questão das funções orgânicas. A parte do, do terceiro ano, ela é bem assim, ó. Eu costumo dizer para os meus alunos, porque eu sou bem sincero, ela é bem decoreba. Eu preciso enxergar, porque querendo ou não é o aspecto visual, é a estrutura do composto orgânico que eu estou enxergando na minha frente. Uhum. E eu preciso distinguir uma coisa da outra, e é um mínimo detalhe. Então eu preciso saber qual é a diferença de um álcool para um ácido carboxílico. Eu preciso saber a diferença de um éter, né? Eu preciso saber a diferença dessas funções orgânicas para saber a nomenclatura, para também conseguir saber propriedades físico-químicas desses compostos. Mas é muito tranquilo. Então, assim, ó, aquela última olhada, né, naquele esquemão, naqueles resumos que a gente tem de química orgânica, porque eu preciso ir para a prova do sábado sabendo, as, no mínimo, as 9 ou 10 funções orgânicas principais.
Uhum.
Tá? Conhecer elas, porque daí eu posso abordar um mundo de informações numa prova do Enem. Então, assim, ó, é desde a questão da estética, eu posso abordar a questão da escravidão, né, com a questão do álcool, eu posso abordar a questão do consumo do álcool mesmo pelos jovens, pelos adolescentes, eu posso abordar a queima desses combustíveis, né, numa questão de meio ambiente. Então, assim, ó, existe um universo. E para conhecer esse universo, eu preciso dominar a química, né? Puxando a brasa para o meu assado aqui.
Sim.
Frente a isso, além de tudo, o que, que costuma acontecer? Eles costumam mesclar, colocar algumas estruturas gigantescas, né, de algumas substâncias, e que apresentam várias funções orgânicas reunidas numa mesma estrutura, e fazer um comparativo. O que há em comum nas 3 substâncias? E o aluno tem que saber quais são as funções presentes nas 3. Então, por exemplo, é um conhecimento já para... Porque conhecer as funções é barbada. Agora, eu preciso também interpretar as estruturas, destacar as funções. Então, risca, a prova é tua, né? Pode chamar atenção para elas e te certifica. Porque assim, ó, às vezes na pressa, né, tu não olha por que está ligado para o carbono.
Às vezes tem um detalhe
ali. Tem um detalhezinho. Às vezes o aluno enxerga lá uma C dupla O, uma carbonila, e já sai marcando que é uma acetona, mas não é. Né? Então, cuidado, do lado daquele mesmo carbono da carbonila tem um oxigênio de um lado aí, um éster. Então, é um detalhe mínimo, assim, ó, mas é importante. Questões de isomeria, né, costumam aparecer na prova. Lembrar dos 5 casos da nossa isomeria plana, né, que são tranquilas também. Isomeria é o fenômeno que traz mesma fórmula molecular para compostos diferentes. Tá? E aí eu vou classificar esses isômeros de acordo com as suas diferenças. Então eu vou chamar um isômero de função, quando a fórmula molecular for igual, mas os isômeros tiverem funções diferentes. Tá? No caso da isomeria plana e no caso da isomeria geométrica cis-trans, as propriedades físicas, ponto de fusão e ebulição, são diferentes, gente. Agora, no caso da isomeria ótica, até as propriedades físicas são iguais. Tá, mas e o que, que diferencia um isômero do outro, então? A relação dele com o desvio ou não da luz polarizada. Ah, mas e o que, que isso interfere na minha vida? Isso interfere na minha vida num efeito biológico, num efeito fisiológico. Então, só para trazer aqui, por exemplo, até, né, o desconhecimento da isomeria ótica, por volta dos anos de 1980, as grávidas, no início da gravidez, consumiam um medicamento chamado talidomida, né, que era um medicamento utilizado para reduzir justamente aquelas sensações iniciais da gravidez, enjoo, tontura. Uhum. Só que não se tinha o conhecimento da isomeria ótica até então, e mal sabiam os bioquímicos e os farmacêuticos que, junto à talidomida, né, do bem, digamos, que curava esses sintomas, existia uma outra talidomida junto, que só tinha um caráter diferente da talidomida do bem por desvio de plano de luz. E aí o que aconteceu, senhores? Muitas crianças nasceram sem vida, muitas crianças nasceram degeneradas, muitas crianças nasceram assim, ó, sem formação de membros do corpo, em função do uso desse medicamento. Então, isso também suscita informação. Quer dizer, por mais estudos que se tinha, não se tinha esse conhecimento na época. Então, a ciência também vem vindo numa evolução crescente e muito importante para a gente aqui, enquanto pessoa e consumo, né?
Sim.
Também de medicamentos e para tratamentos de saúde. E por final aí, né, dá uma olhadinha nas reações orgânicas ali, que é a parte chatinha, né, eu preciso saber diferenciar um mecanismo de reação orgânica um do outro, assim, os básicos principais, e vou encerrar aqui falando ali na parte dos macronutrientes. Se eu fosse apostar numa prova, ou se eu quisesse fazer uma prova muito legal, e a gente tem feito um trabalho também agora de final de ano, mais com os alunos ali do colégio, a questão ali da parte dos macronutrientes. Então, alimentação. Hoje, né, a gente tem uma questão da questão da beleza, né?
Então, estética,
estética, né? O culto ao corpo e a boa forma física. O que não eram iguais em tempos anteriores. Qual era a forma física apreciada nas mulheres, né? Antigamente, as curvas,
violão,
né? As roupas também evoluíram ao longo desse tempo. Então, mudaram drasticamente. É. E a gente tem aí a questão da química envolvendo... E a química e a biologia, a física, tudo, né?
Se interligam,
Se interligam. Não tem como falar de uma coisa e não falar da outra. Então, a questão ali, ó, das dietas da moda para se adquirir um corpo perfeito, né? Quais são os resultados disso? Então, uma não orientação médica e nutricional por profissionais. O uso, por exemplo, de esteroides anabolizantes para conseguir aquela boa forma em 2 meses, né? O que a gente chama de projeto verão. O pessoal lota as academias agora, chega para querer um corpo bonito em janeiro, né? Então, querem um processo mais rápido. Então, apelam para esteroides, para testosterona. Cuidado com o corpo, né? Então, isso pode ser uma questão. E aí entra a parte dos macronutrientes, né? Porque uma dieta, ela precisa de carboidratos, lipídios e proteínas para que ela seja bem estruturada. E aí depende do objetivo, depende das atividades físicas que as pessoas tenham, né? E também depende muito ali da genética da pessoa para que a gente consiga fazer, daí, estruturar uma dieta. Porque a gente tem lá uma pirâmide alimentar, que é conhecida, acho que, de todo mundo.
Isso.
Só que aquela pirâmide alimentar, ela não vale para todo indivíduo. Por exemplo, eu, né, digamos, eu tenho um problema de triglicerídeos altos, eu não posso ter na base da minha pirâmide alimentar lá carboidratos. Eu tenho que fazer uma pequena inversão. Mas quem é que vai fazer essa inversão para ti? É o nutricionista, né? É o endocrinologista que vai fazer isso. Então, esses cuidados aí. Da mesma forma que o consumo de esteroides, né, ele é proibido para quem? Para quem só quer um melhoramento estético. Ele é permitido? Sim, ele é permitido por um endocrinologista, que é um médico, que vai receitar para uma pessoa que tem carência desse hormônio.
Uhum.
Porque imagina que o cidadão lá quer ganhar uma massa muscular em 2 meses, ele vai fazer um ciclo, como gostam de chamar, um ciclo lá com o amigo da academia. O amigo da academia recomendou que ele fizesse um ciclo usando lá uma droga. O que vai acontecer? O teu cérebro, ele capta todas as informações do teu corpo. À medida do uso que tu tá ciclando e fazendo aquilo ali, o teu corpo capta. Ó, tô com um excesso de testosterona. Isso eu tô falando pro homem, né? Tá com excesso de testosterona. No momento que usa continuamente aquilo ali, o cérebro diz, eu não preciso mais fabricar isso. E aí, quando tu parar de usar, o que vai acontecer? Tu não produz mais. Ou produz muito pouco, abaixo da taxa normal. E aí tu acaba criando o quê? Nos homens, impotência. Nas mulheres, uma alteração também gigante de características femininas. Então, principalmente, que a gente nota, né, nos usuários, a questão do engrossamento da voz. Então, a mulher lá começa te dando Feliz Ano Novo, né? E termina com Feliz Natal no final do ano. Mas brincadeiras à parte,
e
né?
E tem bigode também.
Tem bigode. Então, crescimento de pelos, desenvolvimento de acne. Quer dizer, são vários sintomas, né, gente? É muito assunto e muita química envolvida no processo todo. Quer dizer, a gente pode fazer horas e horas e horas. Eu acho que eu falei demais, ninguém aguenta mais eu falando.
E são vários termos, né, professor? E quem está estudando e quem estuda e quem está no ensino médio está vendo isso e sabe, né, do que vocês estão falando. Uhum. Então, por isso que a gente pode ter, alguém pode estar escutando e pode estar se perguntando, né, mas o que, que eu estou ouvindo? O que, que é isso? Que termo é esse, né? Mas para quem vai fazer o Enem, para quem está estudando, sabe, né,
já,
essas formas aí, esses assuntos. Professor, só rapidamente, assim, ó, o que, que cai gráficos nas questões, na prova de química, as questões também são bem extensas para o pessoal ler, assim?
É como eu disse, assim, ó, a primeira coisa que se vai fazer na prova do Enem nesses dias é uma leitura dinâmica. E isso a gente tem que trabalhar. Cuidado. O que, que é uma leitura dinâmica, gente? Aluno tem que ser aluno experiente, aquele aluno que já leu a prova do Enem algumas vezes durante o ano. Não vou conhecer a prova no Enem no sábado. É. Eu vou conhecer quais são as questões desse ano da prova do Enem. É esse o viés que eu tenho que abordar. Agora, assim, ó, questões, como eu disse, a leitura dinâmica é, o que, que eu preciso ler disso aqui? Por exemplo, química, a parte contextual é só para te localizar onde é que tu tá, do que tu tá falando. Agora, a questão, ela é puramente tradicional. Agora, isso eu tô falando pela química, tem outras disciplinas como geografia e história que tu tem que ler toda a questão.
Sim.
Então, tu tem que ler muito bem. Isso chama-se leitura dinâmica.
E às vezes a resposta está na questão.
Na própria questão. Então tem que cuidar. Claro que, Bruno, assim, ó, como eu falei, tem muita coisa que eu não falei aqui.
É.
Né? Por exemplo, questão de gráfico ali, essas próprias reações, elas podem ser acompanhadas graficamente. Eu posso ter um gráfico lá também acompanhando a troca de um estado físico de uma substância. Quer dizer, é a leitura do gráfico, mas assim, ó, a resposta está no gráfico. Então, assim, ó, outra coisa, e isso eu estou falando por todas as disciplinas, gente. Às vezes existe uma linguagem, né, professora Norma, verbal e não verbal. Eu tenho uma imagem, gente, numa prova, e a imagem na prova, ela não vem para deixar o caderno de questões mais bonito, né?
Tem um motivo.
Não colocaram ali por acaso.
Colocam, por exemplo, a figura da Mafalda. Mafalda aparece, às vezes, muito na prova de espanhol, mas às vezes tem umas charges que a cara, o rosto, a expressão na charge me conta se ela estava triste, se ela estava alegre ou se ela estava pensativa. E eu preciso avaliar o texto e a imagem, porque aí a resposta fica muito mais clara para mim.
É. Então, é a questão da linguagem verbal e não verbal.
Exatamente. É. Então, assim, ó, tem que ter um cuidado. Assim, ó. Ah, mas é muito pouco tempo, eu sei. Mas aí entra a tua parte de conhecer a prova muito tempo antes e também fazer aquela leitura dinâmica ali, com certeza.
É.
Tá? Porque aí tu vai facilitar todo esse processo aí.
11 horas e 16 minutos, 21 graus a temperatura. Nós continuamos aqui no programa com dicas do Enem, com o professor Fernando Vasconcelos, de Química, e também com a professora Norma Brum, de Redação e Português. Antes da gente falar sobre redação, algumas dicas, né, e orientações com relação ao português, né, professora?
Sim. Bom, uma das coisas assim, que tem em toda a prova é a interpretação de texto. São 45 questões, só que 5 são de língua estrangeira. E nas outras questões engloba o português, a literatura, artes e alguma coisa assim, porque a parte de linguagens está também na educação física.
Uhum.
E uma das orientações que eu vi no Fantástico, domingo à noite, é que o aluno tem que também saber fazer a prova. Por exemplo, pega uma questão muito difícil para ele, passa para outra e não perde tempo naquela. Tá?
Uhum.
E vou dar primeiras dicas de português e depois eu vou falar da redação. Então, assim, o que, que cai em algumas questões? O que, que é linguagem verbal, não verbal? Que o professor Fernando já falou. Né? Então, verbal que está escrito e não verbal é como ele falou na Mafalda, né? A maneira como ela aparece, né? Feliz, infeliz.
Seria uma imagem, digamos assim.
A imagem, isso. Linguagem culta e linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial? Aquela do dia a dia, que não tem preocupação com as regras gramaticais. O tá, o pra, o né, expressões assim bem comuns. E a linguagem culta, aquela assim correta, sem erros, né, que tem que saber toda a parte da gramática para poder falar corretamente e escrever corretamente.
Uma linguagem mais formal.
Né? Formal. A linguagem denotativa e conotativa. Denotativa real, né? A do dicionário. O que é, por exemplo, geladeira. Agora, conotativa e figurada. Se eu disser meu marido é uma geladeira, significa o quê? Que ele é frio, indiferente. Então, tem que saber que a linguagem denotativa e conotativa. Dentro da conotativa, tem todas aquelas figuras de linguagem. Metáfora, prosopopeia, metonímia, hipérbole. Todas aquelas figuras de linguagem que foram estudadas lá no primeiro ano.
Uhum.
Tá? Além disso, funções da linguagem também podem cobrar. Que é a função poética, a função que é, na verdade, a beleza que tem no texto, a subjetividade, a linguagem referencial ou informativa, que são as linguagens que aparecem nas notícias, que é a linguagem denotativa, né? Uhum. Todo texto que transmite uma notícia, uma informação, é linguagem referencial. A linguagem apelativa ou conativa é a linguagem da propaganda, que tem muitos verbos no imperativo, compre, use... Tá?
Aproveite.
Isso. A fática do diálogo normalmente não cobram. A linguagem emotiva vai ter muito nos textos literários, que é a emoção, tem o eu, né, que aparece, então, o subjetivismo. E a metalinguagem, que é a falar da própria linguagem. Por exemplo, o que é metalinguagem, metalinguística? É falar do significado de palavras. Né? Então, isso é dentro das funções de linguagem. No terceiro ano, a matéria de terceiro ano, que podem cobrar, é as orações, ou nexos oracionais. Então, aparece muito junto com interpretação de texto. Eles falam muito em temporalidade, causalidade, condicionalidade, proporcionalidade e adversidade, que é finalidade, que engloba as orações coordenadas e subordinadas adverbiais.
Uhum.
Outra questão que pode aparecer são elementos de coesão. A palavra, o pronome esse, essa, nisso, retoma que ideia, que expressão que já foram citados anteriormente. Tá? Isso é muito já vindo uma questão do Enem. E os recursos linguísticos, como polissemia. O que é polissemia? Vários significados. Homonímia, são palavras escritas iguais, mas que têm dentro de um contexto, por exemplo, o gosto é o gosto. Né?
Uhum.
Expressões antonímias, que são contrárias. Ironia, personificação, que é dentro da figura de linguagem. Metáfora dentro da figura de linguagem. E o que é impessoalidade? Também é outra coisa que pode aparecer. Impessoalidade é quando o texto é escrito na terceira pessoa. Isso é impessoalidade. Então, são algumas palavras e expressões que podem aparecer na prova de português, que é praticamente... De português, não, de linguagens, mas eu estou falando na parte de português
uhum.
e de literatura, que é praticamente interpretação de texto.
Professor, a importância do candidato, ele lê com calma aquela questão, porque a gente vê com a era da internet, com as redes sociais, muita gente acaba escrevendo errado, né? No próprio Facebook a gente vê muitas palavras sendo escritas de forma errada, e até a gente observa nos jovens também, eles leem uma palavra... Na verdade, ela é outro... Ou, eles lêem uma palavra, digamos assim, o que está escrito ali não é aquilo ali.
Isso. Né? Tem uma questão, que eu até anotei algumas coisas, e que tinha, assim, um macaco lendo. E bem em cima diz assim, não somos tão especiais. Mas isso se referindo ao ser humano. E dizia assim, todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Tá? E aí tinha assim, inteligência, amor, consciência, cultura, que são os hábitos. E a ordem da questão era assim, ó, o título do texto. Então, se o aluno é esperto, ele está vendo ali que na proposta é para ler o título do texto. E dizia, traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. E depois vem a pergunta. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são... O título do texto diz, não somos tão especiais. Então, a resposta seria, causa e consequência? Não. né? Uhum. Finalidade e meio? Não. E uma das alternativas tem exemplificação e comparação. Porque ele deu exemplo, né?
Sim.
Dentro do texto. Então, o título do texto já diz, não somos tão especiais. Comparando.
Comparando que não somos
isso.
Tão especiais.
E ao mesmo tempo, né? Tem ali dando exemplos e comparando. Essa é a resposta certa. Mas a proposta era no título do texto. Então, tem que ter muita habilidade na hora de interpretar.
Uhum. E muito cuidado com a leitura, né?
Ler
com calma para não, digamos
isso.
assim, atrapalhar, né?
É.
Não atropelar, digamos
não
assim,
atropelar.
As palavras quando a gente está lendo, né?
Isso. Bom, redação. Eu sugiro que a redação no segundo dia seja seja a primeira coisa a fazer, tá? E depois as questões objetivas. Por quê? O candidato, se tiver que fazer 90 questões de matemática, 45, e 45 de linguagens, ele vai ficar todo o tempo preocupado com a redação. Porque a redação, se não tiver 500 pontos, ele não elimina a área de linguagem, se ele for fazer para eliminar a disciplina. Tá? E pelo que eu vi nos noticiários, muitos, parece que 500 mil redações tiraram zero. Então, o que não pode acontecer na redação para ficar
com zero? O que zera uma redação, né?
Isso. O que zera? Primeiro, não entender a proposta. Tá? Por exemplo, uma das redações agora nos últimos anos foi assim, os efeitos da lei seca. Então, quais as palavras-chave que não podem faltar dentro da redação? Efeitos. E tem que explicar quais os efeitos. E nos textos de apoio, tinha um texto ou mais, e tinha um gráfico. O Fernando falou em gráfico. E tinha que interpretar. Então, um dos efeitos que estava no gráfico era a redução dos gastos da saúde pública. Porque quando há um acidente, o que acontece? É gasto para a saúde pública.
Sim.
Então, é um dos efeitos. E qual é o outro efeito? Aí tinha que ler o texto de apoio. Só que não pode copiar textos de apoio. Tem que pegar as palavras-chave que estão no texto de apoio e, se for de acordo com a tua opinião, tua tese, tu pode usar dentro do texto. Não pode copiar.
Uhum. Todo... Não pode pegar um trecho,
não
uma
pode.
Frase, né?
Não, tem que pegar palavras-chave. Então, consequentemente, outro efeito seria poupar vidas, né? Evitar tragédias, porque as consequências da lei seca seria não beber, porque bebida com direção não combina.
Uhum.
Tá?
Tá?
Então, primeiro, entender a proposta. Segundo, tá? Então, esse é entender a proposta, não fugir do tema. Segundo, obedecer a estrutura dissertativa. Tá? Eu, quando ensino para o meu aluno, para os meus alunos, eu prefiro que façam quatro parágrafos. A introdução, onde apresenta o assunto, a opinião que se tem sobre aquele assunto, e cita dois argumentos que eu vou desenvolver no desenvolvimento do parágrafo 2 e no parágrafo 3. Cada parágrafo tem que ter um assunto. Não se pode repetir no 3 o que eu repeti, que eu disse no 2.
Na introdução, pode utilizar trechos do texto de apoio para te explicar aquele...
Pode usar palavrinhas-chave que depois vão ser desenvolvidas lá no 2 e no 3, que o 2 e o 3 são o desenvolvimento, né? Vão formar o desenvolvimento da redação. E cada um dos parágrafos tem que ter um argumento. Pode usar lá no texto de apoio as palavras-chave que estão para poder colocar na introdução.
Uhum.
Na introdução não se explica, se cita. E tem que ter duas frases, pelo menos, a introdução. Tá? Apresenta o assunto e vai para a tese, qual é a tua opinião sobre aquele assunto, e aí cita dois argumentos, por que tu tens aquela opinião sobre aquele assunto.
Uhum.
E que depois aqueles argumentos que foram citados na introdução vão ser explicados, exemplificados no desenvolvimento 1 e no 2. A conclusão, muito cuidado. A conclusão tem que ser um parágrafo também, é muito importante, eu não posso, na conclusão, ir contra os direitos humanos. Se o aluno colocar aqui, por exemplo, que houve no passado, né, que era a persistência da violência contra a mulher. Se o aluno sugere que tem que fazer justiça com as próprias mãos, que
Que tem que bater em mulher, por exemplo.
Que tem que bater, não, que ele tem que ir para a cadeia e lá tem que ser massacrado na cadeia, esse marginal, né? E que merece apodrecer na cadeia. Isso já zera a redação. Pode ser toda bonitinha a redação. Lá no final, vai contra os direitos humanos, zera a redação.
E também não pode ser contra o governo, né?
É
uma vez que o Enem é organizado pelo governo federal.
Não pode.
Não pode falar mal do governo.
Sim. Por mais, então, que seja um bandido lá, não quer dizer que tu esteja defendendo o bandido, mas tu não pode colocar lá uma coisa,
quer dizer,
né?
Que tem que ser, por exemplo, pena de morte. Não. Aborto. Não. É direito à vida.
Uhum.
Tá? Tem que ser defendido lá, mesmo que a gente, lá na opinião da gente, seja o contrário.
Sim.
Mas no Enem eu tenho que mentir, se for, eu defendo pena de morte. Mas lá no Enem eu tenho que dizer que não, tem que preservar a vida e tem que dar então uma solução socioeducativa para aquele cidadão.
Uhum.
Tá? Menos de 7 linhas, aí não é possível, né? Aí zero a redação. E aqui diz assim, copiar do texto, né, de apoio, o texto que a gente quer, que o candidato quer considerar como redação, é zero. Então, não pode copiar todo o texto de apoio. E escrever argumentos desconectados, que não tem nada a ver com aquele assunto.
E os erros de português também, né?
É, mas já vai lá, tá? Bom, então, isso aqui é o que zera a redação. Vamos lá. A redação, ela tem 5 competências. Ela é avaliada e cada competência vale 200 pontos. Tá? Então, agora eu vou falar sobre as competências. Primeira competência, escrever corretamente. O que que significa isso? Eu falo muito para os meus alunos e acho que eles não aguentam mais. Gente, vocês estão aprendendo o emprego da crase para escrever certo. Porque se a gente vê por aí todos os dias, há todos com crase. Não adianta eu dizer que a crase não pode ser usada entre palavra masculina, e na hora de fazer a redação vou colocar a crase entre palavra masculina. Há no singular, a palavra seguinte no plural, e colocar a todos com crase. Então, por três motivos não tem crase ali. Palavra masculina, singular e plural, e ainda pronome indefinido. Tá? Então, acentuação gráfica, ortografia. O que é ortografia? Escrever certo, adolescente com SC, falaram ontem M, falarão amanhã com til.
Faço com cedilha.
E não com dois S's. Então, é a parte de ortografia. O que mais que tem que saber? Regência, o livro de que mais gostei, né? O apoio de que necessito, esse de que, esse no qual, na qual eu fico doente. Eles dizem assim, como aconteceu com um cantor que foi sequestrado, ele disse, a praça no qual. Não, a praça na qual fui sequestrado.
Que é a praça.
É, né? A praça. Então, isso é erro de regência, concordância verbal do verbo haver, né? Havia projetos, houve projetos, haverá e não haverão, haviam, verbo haver no singular, quando indica troca por existir. Então, erros de ortografia, de acento, né? Colocar acento totalmente, né? Atacá-lo, fica atacá-lo, emendar. Então, são coisas que tem que cuidar muito. Por isso que na aula a gente fala, meninos, por favor, o que vocês aprendem na parte de gramática é para saber escrever certo. E isso vale 200 pontos na redação. Há alunos que usam palavras muito difíceis, não sabem nem o significado. Bom, aí ele se perde, vai perdendo nota. Tem que usar palavras que eles sabem realmente, né, o significado. Infringir, que é transgredir. Infligir é aplicar. Ao encontro de, a favor. De encontro a, é contra, que eles não sabem a diferença.
Cumprimento.
É.
Retificar e ratificar.
Ratificar e confirmar. Retificar e corrigir.
E os porquês, né, Nora?
Ah, e os porquês também. Tem que saber, né, o emprego dos porquês. Então, junto, pois, trocou por pois, é junto. Trocou por qual, pelo qual, separa. Tem um ponto e trocou por qual motivo, porque, separa e põe acento. Os porquês, estes porquês, todos os porquês, aí junto e com acento.
Uhum.
Tá? Segunda competência. Então, 20 pontos, escrever corretamente. Ah, e outra coisa que eu quero chamar a atenção. Letra legível. Legível. Tem mais. Tem gente que não sabe usar a maiúscula e a minúscula. Fazem do mesmo tamanho. É. Tem gente que escreve separado, ou script, no meu tempo era script, hoje eles dizem letra de, ou letra de forma, e põe o C do tamanho do C comum, o O do tamanho do O comum. Não, tem que destacar a letra que quer que seja maiúscula. Tá? Então, segunda competência, compreender a proposta do texto.
Do tema.
Do tema. Tá? Isso vale 200 pontos, não fugir. E uma das coisas que eu vi que é importante, que eu mando eles fazerem, gente, as palavras-chave. Por exemplo, persistência da violência contra a mulher. Coloca lá em cima, no rascunho, a palavra persistência, violência, mulher. Para não perder o rumo.
Uhum.
Tá? Efeitos da lei seca. Outro argumento que estava vendo hoje de manhã, que dizia assim, uma proposta do vestibular de Santa Maria, que dizia assim, a propaganda contra o tabagismo está surgindo efeito? Então, dentro da redação, tem que dizer se está ou não surgindo efeito a propaganda contra o tabagismo. E não falar das causas, por que a pessoa fuma, quais as consequências. Não é isso que a proposta está pedindo. Soluções para diminuir a violência no Brasil. Então, eu não vou falar de causas e consequências. Eu vou sugerir as soluções. O que, que eu acho que tem que ter no nosso país para diminuir a violência?
Uhum.
Redução da maioridade penal, investir mais na educação. Mais policiamento nas ruas. Ampliar o número de presídios. Então, é soluções. Cuidado com a proposta, está em negrito. Aquelas expressões que estão em negrito é aquela que é o tema da redação. Tem gente que não sabe achar nem onde é que está a proposta da redação. Tá? Outra competência que também é avaliada, gente, é a capacidade de organizar e relacionar informações. Eu tenho que ter argumentos para justificar por que, que no D1 eu vou falar de uma solução para diminuir a violência. Aí o aluno tem que ter leitura, ele tem que ter pegar fatos como exemplos, colocar opiniões, argumentos em defesa daquele item que ele vai desenvolver no desenvolvimento 1. E outro assunto, outro argumento no 2. Eu não posso repetir o mesmo no 1 e no 2, porque aí vira... Né? Uhum. Aí empobrece a redação, não tem progressão de ideias, então perde 200 pontos. Outra, mais 200 pontos, que seria a quarta competência, construir argumentação com coerência, com lógica, com clareza. Cuidar para não repetir palavras, o que, pessoas. Por favor, não use na redação, acaba falando. A palavra acaba não, o você não, porque na redação tem que dar opinião sobre um determinado assunto. Não é você, não tem que te dirigir a ninguém. Tá?
Sim.
Algo, fazer algo, não é isso. Tem que dizer o que fazer. E a quinta competência, que é muito importante, que é a conclusão. Eu faço sempre eles dizerem, eu digo sempre eles, coloquem portanto, vírgula, por isso, vírgula, então. Aí o que fazer para diminuir aquele problema que foi apresentado na proposta, que se chama intervenção social. Só que essa intervenção social, gente, não pode desrespeitar os direitos humanos, tá? E sempre investir em soluções socioeducativas. E uma das coisas que eu vi na Zero Hora, diz assim, o aluno, ele tem que ter, por exemplo, usar alguma coisa assim, história, geografia, sociologia, filosofia, para ter argumentos bons dentro da redação.
Uhum.
E conhecer a parte, o que, que o Poder Executivo faz, o Legislativo faz, o Judiciário faz. Então, a função de cada um dos três poderes. Isso é muito importante para eles terem depois argumentos que vão convencer a opinião deles dentro da redação.
Ele pode usar um fato local, por exemplo?
Não. Tem que ser
de maneira geral.
E sempre o tema de redação, pelo que eu vi, é assim, gente, é Brasil.
É um tema do Brasil.
Do Brasil. tá? É, não problemas sociais lá da Síria e dos Estados Unidos, não. É Brasil. Problemas atuais. Bom, sugestão de temas que o Fantástico deu, apresentou, foi o legado das Olimpíadas, que seria o legado que o esporte, né? Seria, então, força de vontade, tudo aquilo de positivo que o esporte deixou para nós aqui no Brasil, que é o legado das Olimpíadas, uhum. Inclusive a hospitalidade do brasileiro, né? Que foi citado muito. A inclusão social, que eu vou fazer agora sexta-feira, nós vamos dar aula de redação. Eu vou dar um exemplo de redação onde vai ter inclusão social, que eu vou falar da educação e do esporte, que são acesso a bens sociais, que são justamente esses dois itens importantes. Eles citaram educação também, importante. Mobilidade urbana, acho que não, mas tudo bem. Na zero hora, bullying das redes sociais. Acesso a bens sociais, que é, que estava na zero hora e que eu vou fazer a redação. Uhum. E eu sugiro também o voto consciente e responsável. Tá? Claro, gente, isso aqui tudo é sugestão. Ninguém tem o poder de adivinhar o que é que vai cair.
Professora, nós estamos com o nosso tempo já adiantado, certo? Mas só rapidamente surgiu uma questão aqui do título. A pessoa coloca o título, deixa uma linha ou já vai naquela...
Olha, alguém disse que não precisa de título a redação do Enem, mas eu olhando as zero horas, as dicas que tem, o que, que eles sugerem? Eu, pelo menos, eu faço assim, ó. O título é a última coisa que você faz, porque o título tem que ser a síntese do que foi falado dentro da redação. É a síntese da minha tese. Uhum. Por exemplo, tinha um título num livro da redação que dizia assim, nem anjo nem demônio, era o título. E qual era o assunto? Era os meios da televisão. Então, tem aspectos positivos e negativos. Então, ela tem que resumir o título. E eles dizem muito que se usa adjetivos, que é bom usar adjetivos no título. Não é para copiar o tema.
Sim.
Tá? E deixa a linha em branco, se no teu rascunho tem, por exemplo, são 30 linhas, né? No teu rascunho tem 29 linhas e mais o título, então precisa deixar a linha em branco. Tu fez um rascunho com 24 linhas, então deixa, que fica mais bonito. Mas não precisa, tá? E o que mais, então? Procurem ler muito, ouvir noticiário, agora já não dá mais.
Eu só queria fazer algumas considerações finais, eu tenho tempo.
É bem rapidinho aí, mas...
Muito rapidamente, vou tentar falar mais rápido possível. Gente, assim, ó. Atenção para os horários, né? Isso, então, é um alerta para chegar às 13 horas, assim, o portão fecha, né? Então, quem está dentro do pátio pode ingressar para dentro da sala de aula, mas quem não está, perdeu todo o trabalho de construção, de preparação para o Enem.
Documento.
Não esqueçam disso, assim, ó. Por mais que São CPE é uma cidade pequena, claro, não precisa sair como eles orientam duas horas antes, porque a gente conhece os locais de prova daqui. Mas sai uma hora, meia hora para chegar lá com calma, ver onde é que é a sua sala de aula com tempo, até para não sobrecarregar os aplicadores também que estão na recepção. Leva água, leva o teu lanche, né? Mas, por favor, na bagagem principal, não esqueça caneta esferográfica transparente preta e documento legível com foto. É necessário. Aquele cartão lá de confirmação não é preciso, mas o documento e a caneta. E outras coisas, outra dica assim, ó, pode ser babaca, mas leva duas, três canetas pretas, gente. Já vi gente na correria lá que uma não funcionou e agora... Né? Assim, ó, muito cuidado, muita atenção também na transcrição das respostas do caderno para o gabarito, porque é uma folha só, tu não tem a opção de troca, no momento que tu errou, rasurou, perdeu, quer dizer, compromete todo o processo. Assim, ó, até a questão assim, ó, de botar a garrafa de água em cima da mesa... É perigoso, porque se a tua garrafa estava lá congelada e começou ali a molhar por causa do derretimento do gelo, ela pode sim molhar o teu cartão e comprometer a leitura. Outra coisa, preenche todo o espaço da marcação da resposta, porque a correção é feita com leitura ótica e a leitora não lê se todo o espaço, o círculo ali não tiver preenchido, né? Tá? Então são essas as dicas finais. Gente, assim, a última coisinha assim, ó, eu e a professora Norma vamos estar no Centro Cultural, sexta-feira, a partir das 19 horas. A gente está fechando uma parceria com alguém da matemática ainda, mas garantido, redação, alguns toques de português e química na sexta-feira. como é que faz para ingressar lá? Doação de 2 quilos de alimento, é um aulão solidário, tá? Então, vai ali no SES a partir de amanhã, de manhã, retira a senha. São senhas limitadas para esse aulão que ocorre na sexta-feira, a partir das 19 horas, no Centro Cultural. Né? As últimas dicas finais ali, por enquanto, de português e química.
Tá certo.
Tá ok?
Muito obrigado por aceitarem, né, esse convite de vir até a rádio.
Sempre às ordens.
Muito obrigado.
Não
muito
sei
obrigado.
Se valeu, né, mas a gente tenta ajudar.
Com certeza valeu. Nós conversamos com a professora Norma Brum, também com o professor Fernando Vasconcelos.